Ana Ferreira tem 30 anos, é da Sertã e está no Canadá há 2 anos e 4 meses. Chegou a Vancouver em setembro de 2017 e na mala levava outras duas experiências internacionais. Uma em Angola entre 2014 e 2017 e a primeira de todas em Inglaterra em 2013. É para este ano que vamos olhar. 2013. Como é que começou esta vida de portuguesa no mundo? O que é que a faz, na altura, trocar o nosso país por Inglaterra?
Na altura, trocar Portugal por Inglaterra foi assim do acaso, digamos assim. Tinha família em Inglaterra, eles convidaram-me se eu gostava de viver lá, de experimentar trabalhar lá. Ao início não foi muito fácil, mas depois, através de vários contatos, consegui começar a trabalhar na área de arquitetura, que não era bem a minha área, foi um grande desafio. Mas passado algum tempo já conseguia estar a ajudar uma empresa de construção na parte de alterações arquitetónicas em edifícios na Grande Londres.
Dizia a Ana que começou um bocadinho por acaso, até este convite da família surgir. A experiência internacional não fazia parte dos planos, nunca lhe tinha passado pela cabeça ser uma portuguesa no mundo.
Não, nunca tinha passado pelos meus planos de viver fora. Sim, sempre gostei de viajar, sempre senti insatisfeita por estar em Portugal e sempre queria mais em termos profissionais e pessoais, mas nunca pensei em mudar de país, principalmente passar por todos esses países.
Era isso que eu lhe ia perguntar. Em 2013, quando deu início a esta aventura, alguma vez pensou que em 2020 estaria no Canadá? Na mala teria também a experiência Angola?
Não, nunca, nunca passou pela minha cabeça, não, que isso iria acontecer.
Como é que acontece a mudança de Inglaterra para Angola? A experiência Inglaterra fê-la olhar para a experiência internacional com outros olhos?
Sim, comecei-me a sentir bastante diferente, mais resistente, mais forte e com a ânsia de conhecer um pouco mais. Ou seja, começa a sentir aquele bichinho, ok, a Inglaterra se calhar ainda não é o suficiente, quer conhecer mais. E foi através de um amigo, de uma amiga, que me convidou se eu gostaria de tentar trabalhar em Angola, porque a empresa onde ele estava a trabalhar estava a crescer, a receber novos projetos e precisavam de alguém na área de segurança, e ele lembrou-se logo de mim se eu estaria interessada em trabalhar em Angola.
E começa assim a sua aventura por lá. Como é que foi a adaptação à Angola depois da experiência em Inglaterra?
Foi relativamente fantástico, eu adaptei-me muito bem, ainda me lembro como se fosse hoje eu chegar ao aeroporto, ver toda aquela azáfama de pessoas a passarem à frente dos carros, pessoas simples, mas alegres, bastante ruído da cidade, mas bastante alegria no ar, e lembro como se fosse hoje, e lembro-me uma alegria imensa por estar a chegar à Angola. Por acaso é das chegadas a outros países que me faz lembrar o quanto eu estava feliz quando cheguei à Angola. E correu fantasticamente bem durante todos esses 3 anos. Adorei estar em Angola.
Também sentiu que a determinada altura ainda não era suficiente e precisava de ir um bocadinho para mais longe e vai, entretanto, para o Canadá?
Eu sempre gostei de estar em Angola, mas devido à crise económica que Angola começou a atravessar, uma crise mais profunda. Na altura, o projeto em que estava a trabalhar, que era um dos maiores projetos de Angola, parou por razões financeiras principalmente. Então eu fui um pouco transferida para uma outra área que não era a minha área, que era a área da qualidade, para a sede da empresa. Apesar de eu gostar da área da qualidade, comecei-me a sentir um pouco estagnada. Entretanto, com isso tudo, os meus colegas perguntaram: Ana, porque é que tu não avanças mais nos teus estudos e tentas te mudar, por exemplo, para a Austrália ou para o Canadá? Entretanto, eu pesquisei um pouco e pensei: porque não? Talvez Canadá. E cerca de 3 meses decidi-me mudar para o Canadá.
Ana, era a terceira mudança, a terceira experiência internacional. Quando se chega a um novo país, sente-se um bocadinho que se tem que recomeçar do zero.
Completamente. Principalmente aqui no Canadá, foi mesmo, senti-me a começar do zero, porque uma nova língua, a forma de trabalhar é completamente diferente. Aqui, primeiro que consiga algum trabalho, digamos que na área, leva tempo. Eu acho que o trabalho onde eu estou, acho que às vezes até penso que foi um bocadinho por sorte, outras vezes penso que foi por causa do currículo que já tenho. Mas é muito difícil, é mesmo realmente começar do zero, principalmente eu não tinha cá família nenhuma, eu não tinha amigos nenhuns, eu vim assim quase que do nada, de um flash, lembrei de vir para o Canadá e senti mesmo, principalmente o primeiro ano foi bastante difícil para mim.
Já vamos perceber o que é que está aí a fazer. Como é que foi o primeiro encontro com este país? Recorda-se como é que foi o dia em que aí chegou?
Sim, cheguei logo cedinho, eu fiquei em homestay, é uma prática muito comum de ficar com famílias, eu fiquei com uma família filipina e lembro-me perfeitamente de chegar, vim de táxi, na altura estava com receio de que realmente me iriam pedir muito por táxi, eu inicialmente tentei vir de transportes públicos, mas o que aconteceu foi que a minha mala ficou realmente totalmente destruída durante o voo. Então tive que apanhar um táxi, na altura estava com receio de que ficasse muito caro, ou até, sei lá, se me enganassem ou não, mas foi razoavelmente claro. Cheguei muito cedo, mal consegui dormir e comecei logo a conhecer à volta. E o que mais me estranhou, porque tinha ideia de chegar ao Canadá, tudo malta, digamos que de cor clara, mas não, vocês aqui encontramos pessoas de todo o mundo. E a zona onde eu fiquei a viver era uma zona de muitos chineses e japoneses, então foi assim um contraste bastante diferente.
Foi recebida pela multiculturalidade.
Muito. Eu pensava que havia mais multiculturalidade em Inglaterra, mas não, aqui no Canadá é completamente muito mais do que em Inglaterra.
A Ana já disse que o primeiro ano foi um bocadinho difícil. O que é que foi mais difícil neste processo de adaptação? Poderíamos pensar que já era a terceira experiência, já tinha na bagagem, ou já sabia de alguma forma como reagir em determinadas situações, e calculo que soubesse e que, a experiência que levava tenha ajudado. Ainda assim, a que é que foi mais difícil adaptar-se?
Eu acho que o mais difícil adaptar-me foi mesmo fazer novos amigos, porque eu por si só já sou uma pessoa de poucas amizades e boas, e quando venho para um país, a maior parte das pessoas que cá estão já têm as suas próprias amizades, ou seja, eu teria que começar a conectar-me com novas pessoas e isso leva algum tempo, e o facto de termos pessoas de todos os mundos, de todo o mundo e diferentes culturas, custa um pouco mais.
Ana, para além da questão da multiculturalidade, no que toca, ao Canadá propriamente dito, no que toca a hábitos, a costumes, aspectos culturais, sociais, algum que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Por exemplo, aqui não se diz muito bom dia ou boa tarde às pessoas umas às outras, então sempre que eu ia para a estação, para a paragem do autocarro, eu sentia assim, tinha vontade de dizer bom dia ou boa tarde, mas sei que eu não iria receber a resposta nenhuma. Porque aqui não se tem costume de dizer bom dia ou boa tarde, tal como nós temos em Portugal. Essa foi uma grande diferença que eu notei. Outra diferença, talvez, na forma de estar, as pessoas aqui têm um ritmo bastante grande em termos de fazer as coisas, de trabalhar. Ou seja, trabalha-se muito por objetivos. Outra das coisas que eu penso que às vezes as pessoas são um bocadinho indelicadas em termos não tão simpáticas, não demonstram tanta simpatia, mas eu acho que é de acordo com é devido ao multiculturalismo, que elas são às vezes um bocadinho brutas, mas na verdade, em termos de personalidade, não o são, mas. Para quem, por exemplo, países assim um bocadinho mais, digamos que de relações fáceis, podem pensar que a pessoa é antipática ou que é bruta, mas na verdade não é, é simplesmente a sua forma de estar.
Passados
E
quase
penso.
2 anos e meio, já se adaptou a estas diferenças ou de vez em quando ainda estranha um bocadinho?
Não, já me adaptei. A verdade, já estranho é quando às vezes vou a Portugal, estranho, por exemplo, o facto de ter que falar em português ou mesmo estar agora a falar consigo em português. Já estranho um bocadinho o facto de o cheiro ou tudo o resto, porque já começo a estar bastante habituada aqui. Aliás, as pessoas que eu conheço e que falamos acerca destes aspectos dizem todos que para nos habituarmos ao Canadá demora-se geralmente à volta de 2 anos. Quase toda a gente diz isso. Um ano, dentro, cerca de um ano não é suficiente para nos habituarmos ao Canadá, mas sim dois, a partir de dois já já nos sentimos em casa.
Ana, percebemos a determinada altura que vai à procura de poder progredir na carreira, que vai estudar de alguma forma. Em que momento é que decide que quer ficar por aí?
Na verdade, estou quase todos os dias estou-me a questionar se quer ficar ou se não quero, porque apesar de gostar daqui e adoro o sistema de trabalho, trabalho numa boa empresa e sinto-me valorizada todos os dias e vejo uma grande cooperação em termos de equipa, mas ao mesmo tempo não tenho aqui família e os amigos que aqui tenho são ótimos amigos, mas também tenho ótimos amigos em Portugal e em outros países do mundo. Portanto, a certo modo, todos os dias me questiono se fico aqui ou se regresso a Portugal ou até mesmo Angola, porque sempre gostei muito de Angola.
Em termos profissionais, o que é que está aí a fazer? Que projeto é que abraçou aí no Canadá?
Digamos que abracei vários projetos, trabalho numa empresa da área de segurança, consultadoria na área de segurança e saúde no trabalho. Nós estamos sempre com novos projetos. Eu faço diversas funções, desempenho diversas funções, mas nomeadamente mais da parte de projetos de segurança contra incêndios, que já fazia quando estava em Portugal, e de gruas, de projetos na parte de segurança para as obras. E é uma área que eu gosto bastante e com a qual tenho desenvolvido bastante e um pouco. E gestão de projetos, o que estudei, vem sempre a complementar o que eu faço no meu dia a dia. É uma área que faz sentido em qualquer área de trabalho e, principalmente na minha, faz bastante sentido porque temos que gerir bem os projetos de forma a não ter acidentes, incidentes.
O Canadá foi uma aposta ganha até agora.
Sim, foi. Eu, se fosse há um ano, diria que não, mas agora sim, sinto que foi.
Realizada profissionalmente ou no caminho da realização profissional?
No caminho, ainda há muito a fazer, ainda só
Só
estou
tem
no
30
começo.
anos.
Só tenho 30, eu também tento pensar assim, só tenho ainda 30, portanto ainda há muito por fazer.
Ana, Vancouver tem sido a sua casa nestes últimos quase 2 anos e meio. Que cidade é esta?
É uma cidade, digamos que pequena, mas geralmente estamos sempre a cruzar com novas pessoas ou com pessoas que já conhecemos. É uma cidade nova, quase todos os edifícios são novos, edifícios de grande altura, essencialmente. Não existe, não temos muito em termos de património histórico aqui em Vancouver. Está num ritmo de desenvolvimento. É uma cidade, por exemplo, em termos de transportes, funciona lindamente. Eu não tenho qualquer tipo de transporte, nem tenho necessidade de utilizar carro, porque a cada minuto tenho comboio ou a cada 5 minutos tenho autocarro para qualquer lado. É uma cidade muito, muito, muito multicultural, vemos pessoas de todo o mundo, Jamaica, Indonésia, Inglaterra, Eslováquia, República Checa, Estados Unidos, Havaí, ou seja, malta mesmo de todo o lado. E um grande ritmo pessoal que muito profissional, digamos assim, e vemos também, começa a ver-se também, tal como a maior parte das cidades dos Estados Unidos e também algumas no Canadá, muitos sem-abrigos, uma situação que eles também estão a tentar resolver, e vê-se também muitos casos de pessoas que sofrem de problemas psicológicos, dizem que é um dos problemas do futuro, e eu acredito que sim, e vejo muito aqui também em Vancouver, que é uma pena porque é uma cidade linda, uma cidade em desenvolvimento, mas também se começa a ver muito casos desses.
Tem um local preferido na cidade, Ana?
Realmente não tenho, é uma boa pergunta, não, por acaso não tenho. Passear por toda a cidade e não tenho assim nenhum que diga favorito.
Ana, se tivesse que identificar um aspecto positivo e um aspecto negativo em cada uma das suas experiências, seria um exercício fácil ou difícil?
Fácil,
Então
digamos.
vamos a isso. Inglaterra.
Ok, Inglaterra positivo. Temos um país muito organizado e limpo para se viver. Em termos do aspecto negativo que eu lá senti, existe também muito mais individualismo. E em termos de Inglaterra é isso.
Angola.
Angola, positivo é a alegria das pessoas e negativo é a pobreza. Apesar de serem bastante pobres, a maior parte das pessoas são todas felizes, alegres. Isso é algo que contagia. e nos faz pensar que nós devemos valorizar a cada dia a vida que temos e a sorte que temos.
A experiência Canadá ainda está a acontecer, mas por aquilo que viveu nestes últimos quase 2 anos e meio, um aspecto positivo, um aspecto negativo.
Aspecto positivo, a cooperação que existe ao trabalhar. Não interessa se é o meu patrão, se é o meu colega que trabalha na outra área, se há trabalho para fazer, todos ajudam e o importante é fazer o trabalho e deixar o cliente feliz. Aspecto negativo, o custo de vida aqui, por exemplo, em Vancouver é bastante alto e tem crescido e é das cidades mais caras para se viver. Penso que seja também a cidade mais cara para viver aqui no Canadá. O custo de vida é bastante elevado.
Ana começou a escrever esta história de portuguesa no mundo um bocadinho por acaso, em 2013, mas a verdade é que as páginas já são muitas. Qual é que é a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Eu diria que é mesmo a cotação do Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena e é um bocadinho todos os dias tentar fazer algo diferente, tentar nos sentirmos bem connosco mesmos e tentar sempre saciar a nossa insatisfação, porque há sempre muito além por fazer, combater todos os dias, digamos assim.
E a saudade vive aí consigo no Canadá?
Vivo, diria que cada vez mais. É engraçado que eu não sentia nem dava significado à palavra saudade quando vivia em Inglaterra e Angola, e agora que estou aqui no Canadá, sim, sei exatamente o que é saudade, sei o que é estar, por exemplo, a 8 horas de diferença em termos de fuso horário e, por exemplo, a cerca de, no mínimo, 14 horas de voo, e sim, cada vez mais sinto o que é ter saudade.
Quais é que são as saudades maiores? O que é que sente mais falta do nosso país, estando aí tão longe?
Por exemplo, às vezes sinto-me assim pouco aborrecida, estar em casa e gostava de, por exemplo, só em 5 minutos pegar nas chaves do carro e visitar a família. E aqui não é bem assim, não posso ir muito longe.
É
Só o que eu gostaria de inventar, ou que inventasse, era mesmo a máquina do tempo ou uma teletransportadora para em 5 minutos estar com a família, principalmente.
uma palavra, Ana, que resuma, defina a história que acabou de me contar.
Vida, porque é mesmo isso, é viver, é andar para a frente. Todos estes anos tem sido viver. E acho que a palavra que eu consigo melhor de expressar todos estes anos é vida.
Que assim continue. Muito obrigada. Ana Ferreira está na cidade de Vancouver, no Canadá. É uma portuguesa no mundo desde 2013.